Estamos no ar mais uma vez nesta quinta-feira, agora, para falarmos do boi. Como sempre, neste horário, uma olhada regional das condições da pecuária de corte do boi gordo. E por isso, vamos a Coxim, no Mato Grosso do Sul, falarmos com Júnior Sidônio, conhecido produtor, conhecido nosso aqui do Notícias Agrícolas, sempre com informações aí na ponta da língua, para ajudar os companheiros pecuaristas aí, não só da região, mas dando uma olhada nas condições da bovinocultura brasileira para várias regiões. Júnior, seja bem-vindo. Bom dia para você, Júnior.
Bom dia, Giovanni.
Então, bom dia aí no Mato Grosso, né? No Mato Grosso do Sul, né, Júnior?
Exato. Aqui agora o horário
virou,
retornou, agora
são 11h40. Então. Exatamente. Júnior, vamos lá. Como estão as condições aí na região, Júnior? Tem a seca deu ar da graça aí também, o veranico prolongado, mas agora deu uma chuvinha, né, Júnior?
Então, graças a Deus aí, de ontem para cá, deu uma normalizada, sim, deu uma chuva muito boa na região, foi generalizado, sabe? Uhum. Que até então, uns dias atrás, ela estava muito parcial. Uhum. Já chovia no local, 10 quilômetros não chovia, passava por outro, e isso aí estava... Já fazia mais de 30 dias dessa forma, entendeu?
Uhum, entendi. E essa chuva, Júnior, ela vai encontrar as pastagens e que condições agora, Júnior?
Ah, eu acredito que as pastagens bem sentidas, viu? Uhum. Porque pegou todo mundo surpreso esse veranico, né? Foi... Ninguém estava preparado para poder estar com reserva de pasto nessa época. Geralmente, a gente que mexe com engorda de pasto, uhum, superlotando as propriedades do final do ano para cá. Uhum. Até porque novembro foi um mês muito bom de chuva. E dezembro deu aquela cortada, mas todo mundo otimista que janeiro ia chover. E infelizmente janeiro não foi muito bom, sabe?
Uhum.
Isso aí, quando quem não conseguiu manejar, tirar gado, de alguma forma vender, ou de alguma forma tirar o gado da pastagem, a pastagem com certeza sentiu, viu?
Uhum. Ou seja, quem conseguiu manejar de alguma maneira, ou levando para curral, ou vendendo, alguns naturalmente tiveram que vender, e outros, talvez como você, que conseguiu descer os animais para o Pantanal, que também está seco, né, Júnior?
Exatamente. Então, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter propriedade no Pantanal também, e esse veranico também atingiu a nossa região lá.
Uhum.
E qualquer chuva que dá para lá, para pasto, por ser uma região mais baixa, o pasto agradece muito mais rápido. Mesmo cortando uma região úmida, ele produziu muito capim. Uhum. Então isso me favoreceu muito na região aqui de cima. Consegui tirar uns 10% e mandar lá para baixo.
Uhum. Ô, Júnior, e com essa necessidade que o pessoal teve de esvaziar aí os pastos, você acha que deu uma puxada na arroba, Júnior?
Ah, com certeza, com certeza. Uhum. Quem tinha gado já mais ou menos pronto aí, e não tinha outra opção, com certeza fez a oferta do produto e eu acho que isso refletiu muito no mercado, porque os frigoríficos trabalharam muito confortável aqui na região nesse período de janeiro, sabe?
Uhum.
E aí, no início do mês, eles já vêm sentindo um pouco menos de oferta, pelo que eu percebi.
Uhum.
E eu acredito que a chuva de ontem... E uma série de coisas que já vem envolvendo aí, o mercado, a tendência dele é dar uma melhorada boa. Uhum. Daqui dos 10 dias para frente.
Qual é a sua informação de negócios aí, Júnior?
A região hoje, aqui, né, de onde a gente mexe, boi de 141, 42 com 30, uhum, fêmea de 131, 132 com 30, mas a escala andando aí em cerca de 10 dias.
Uhum.
8 dias corridos, né, não úteis, né?
Uhum.
Mas tem um feriado que vai vir do carnaval, isso já está ajudando ele. Então eu acredito que começo de março, pós-carnaval aí, o cenário nosso pode dar uma mudada.
Uhum. Repete para mim o valor da vaca, Júnior.
131, 132.
Ah, perfeito, perfeito. Júnior, você acha que agora, aí, a gente falamos do carnaval, alguns estão vendo que com a chegada de um feriadão meio prolongado, né, naturalmente pode haver um aquecimento e ter uma procura um pouco maior aí, batendo com uma oferta mais curta. Você acha que talvez aí nos próximos dias pode dar uma reforçada, Júnior?
Então, eles já vêm vindo com uma escala muito confortável, né?
Uhum.
Há dias atrás. E as escalas já ultrapassaram o feriado.
Uhum.
Ou seja, os estoques deles desse feriado, eu acredito que já está pronto.
Uhum.
Porém, a gente também não tem uma bola de cristal, mas eu acredito que se tiver um bom consumo nesse feriadão,
uhum,
e superar as expectativas que eles estão tendo, pode faltar do dia 6 para frente, porque a escala deles aqui está,
uhum,
para o dia 6. Então,
uhum,
é pós-feriado, entendeu?
Uhum. Entendi.
E eles vêm abatendo casa cheia. Aqui em Campo Grande tem 2 unidades e 3 mil cabeças dia. É muito gado para a região.
Uhum. Júnior, vocês estão mandando gado só para Campo Grande, Júnior?
O meu fornecimento lá nasce lá pela parceria e quantidade,
uhum,
vai tudo para Campo Grande.
Uhum. Não tem briga aí pelo boi nos menores aí na tua região, Júnior?
Muito pouco.
Uhum.
E, infelizmente, assim, os menores assim, que estão na concorrência, não conseguem oferecer um benefício para um gado mais bem acabado, um gado precoce, um gado que tem uma gordura já mais avançada. Isso a gente está conseguindo buscar nessa unidade grande.
Uhum.
E isso faz uma diferença na arroba hoje, entendeu?
Uhum. Claro, do jeito que o mercado está travado há muito tempo, né, Júnior? Qualquer plus a mais que se consiga já é alguma coisa, né?
Com certeza. Eu tenho dados aqui arquivados aqui que eu estou vendendo boi e vaca a mesmo preço, mesmo mês, de 4 anos atrás.
Uhum.
Isso é uma atividade que não tem condições de a gente continuar nesse perfil, sendo que de 4 anos para cá, nosso custo operacional vem subindo mais de 5%.
Uhum. O 15% você notou o custo operacional, Júnior?
Não, eu acredito que vem subindo mais de 5% por ano.
Aham.
Se há 4 anos nós estamos vendendo boi ao mesmo preço desse ano,
uhum,
nós estamos com 20% de custo a mais, uhum, e nossa receita travada, entendeu?
Uhum. Muita coisa, muita coisa. Júnior, o que te encarece mais, hein? É o custo mesmo dos animais em si ou o custo fixo da fazenda, hein, Júnior?
A briga é dos dois, né?
Uhum.
Eu tenho uma parte da minha atividade é em arrendamentos, né?
Uhum.
Então, isso anda onerando muito a minha despesa.
Uhum.
Antigamente, você pagava um pasto 10, 12% da arroba. Hoje, você não, pela dificuldade que você tem em achar pasto, aí você está pagando 15, 18% da arroba. Então, está tirando de um possível lucro que você vai ter, entendeu?
Uhum.
Agora, dentro da fazenda, igual eu também tenho fazenda, o custo para você manter uma fazenda hoje está muito caro. É óleo diesel, veneno, suplementação, está tudo assim subindo muito, muito, e você está engessado com a sua receita que não vai. Você,
uhum,
começa a deixar de fazer esse ano alguma coisa, e ano que vem você vai fazer já está mais caro, achando que o boi vai melhorar, ano que vem não melhora, e isso tudo vai dificultando você deixar a fazenda em pé.
E tem essas questões mais pontuais, né, Júnior? Nós vimos agora, como você bem disse, você teve que levar os animais para as propriedades lá aí do Pantanal, que não é tão longe, mas, enfim, tem um custo logístico, né, Júnior? Mesmo que você consiga manter os animais lá um bom tempo, se vierem mais uma ou duas chuvas, você vai ter que tirar eles de lá também, né, Júnior? E isso tudo vai encarecendo o teu custo, né?
Ah, com certeza. A gente que trabalha com dados aí, só o fato do custo do transporte no animal já tem um. Mas,
uhum,
só de você transitar com o animal para outra propriedade, 15 dias, 30 dias, para ele se readaptar.
Uhum.
Nós já estamos do meado da nossa safra de engorda.
Uhum.
Então, isso tudo já vai dar um furo lá na frente, aquela expectativa de você matar chifre, cabeça de gado, já não vai mais atingir isso aí, entendeu?
Uhum. Claro, porque nem toda a boiada consegue ficar padronizada, né, Júnior? Sempre tem aqueles animais que não acompanham, né?
Ah, com certeza, isso é fato, né?
Uhum. Júnior, reposição, como que tá aí?
Olha, eu acredito que esses dias atrás estava meio fora de base, perto da roupa,
uhum,
deu uma diminuída, sabe? Todo mundo quieto. Com essa chuva que deu, Foi muito recente, foi ontem, não dá tempo de você saber nada ainda, mas o mercado, a reposição, eu estou achando meio puxado em relação ao gordo de hoje.
Você acha que é porque também está tendo uma necessidade de reter um pouco mais de matrizes aí, Júnior?
Ah, eu acredito, né? Eu acredito. Houve uns financiamentos, umas linhas de crédito aí que favoreceu muita gente, então, e o gado, às vezes, para quem quer vender um gado novo, também está sentindo a desvalorização, aí eles preferem dar uma segurada. As ofertas estão bem restritas, sim, em relação à reposição.
Perfeito. Júnior, para a gente concluir, você faz parte do programa Novilho Precoce aí do Estado, Júnior?
Não, eu mato no Precoce, sou cadastrado no Precoce, mas não do Novilho Precoce. Inclusive, agora abriram na JBS, vou tentar me cadastrar. Já podemos cadastrar no Nelore, né, que é mais um agregado que você vai ter pós-abate pela qualidade de chocado. Então, o que, que a gente está fazendo umas contas e projetando aqui é tentar engordar um gado mais jovem possível para poder agregar mais benefício dentro da arroba.
Perfeito. Quando a gente fala mais jovem possível, o quê, Júnior? 18 meses, por aí?
Ah, não é isso. Hoje, na minha estrutura, a gente não consegue ainda. Mas é um gado, no máximo, 24 meses a 30 meses. Aqui.
Ou seja, entendi. Para 18, 20 meses, até 22 por aí, precisaria ter uma estrutura mais reforçada de confinamento, né, Júnior?
Uma estrutura de confinamento e com certeza uma estrutura de genética também, né? Já tem que ter um dado de inseminação, porque não adianta você ter uma estrutura e não ter um dado com genética para poder ter um potencial de engorda, né?
É verdade. Tudo isso faz parte, naturalmente, da pecuária e das exigências dessa pecuária moderna. Júnior, você acha que vocês aí, em algum momento, vão diminuir um pouco a criação extensiva, Júnior?
A tendência é, porque essa extensiva nossa está ficando muito apertada, igual estou te falando. Se matar uma novilha com 36 meses, 38 meses com 14 arroba, ou um boi de 4 anos, 3 anos e meio com 19 arroba, você não consegue agregar nada. Só que para você matar esse gado mais jovem, como a gente está falando, você precisa ter uma genética na mão, você precisa ter uma estrutura da fazenda na mão, uma estrutura de fabricar a ração também, porque senão o custo também não compensa, entendeu?
Entendi.
Mas com esses benefícios que a gente vem analisando as empresas aí, hoje, no contexto geral, está começando a valer a pena, porque está chegando a valer até R$7 por arroba. Se você conseguir um animal assim, Nelore, criado na fazenda, se só recriar ele de uma forma legal, você já consegue agregar esses R$7. Se pular para um gado de genética, de inseminação, etc. e tal, aí o valor supera duas vezes mais que isso, ou mais.
Exatamente. Naturalmente que, num primeiro momento, você tem o investimento para ser coberto, para atender, para fazer com que um animal desse atinja esse valor. Mas, de todo modo, depois ele passa a ficar já amortizado, né, Júnior?
Com certeza. Nada é fácil, né? Você precisa de um certo estudo, uma estrutura, um custo. E é delicado você tratar de um gado, porque você precisa estar, hoje está até atento, até em bolsa, porque você jogar com o mercado, você teve pelo fato de clima, você teve pelo fato de exportação, de repente você faz uma projeção de venda e aí o custo seu não chega naquele valor que você vai vender no mercado um dia, aí pronto, aí desanima qualquer produtor, né?
E além disso, eu imagino que como... que vocês, pecuaristas, acabam sempre tendo essa interrogação no ar, né, Júnior? Por conta do próprio ciclo da pecuária, né? Quer dizer, é um ciclo relativamente longo e 2-3 anos tudo pode mudar da água para o vinho, né?
Exatamente. Eu volto falando, de 4 anos para cá, todo ano a gente está naquela assim, vai mudar, vai melhorar, vai mudar, aí muda 1-2 meses, por algum motivo, algum fator que acontece, mas não estabiliza, sabe? Então você não tem segurança de fazer qualquer tipo de investimento muito grande, contando com no mínimo de uma valorização da sua atividade.
Muito bem. É isso aí, Júnior. A gente vai continuar acompanhando as atividades aí desse espaço importante da pecuária brasileira e você, de vez em quando, volta aqui com a gente, sempre com novas informações, tá bom?
Obrigado, Giovanni. Eu espero sempre agregar alguma coisa. A gente está sempre aprendendo e estamos aqui querendo sempre ajudar os companheiros.
Com certeza agregou sim, tenho certeza que os nossos telespectadores, quem está nos assistindo agora ao vivo e quem vai continuar com a gente depois que ficar disponível essa entrevista lá já no vídeo, na nossa home, com certeza vão ver informações bastante importantes. Júnior, forte abraço, muito obrigado.
Obrigado, seu Giovanni, tudo de bom.
Júnior Sidônio Coxim, mostrando lá que houve uma diminuição de oferta, clima totalmente atípico, e ele pôde conseguir tirar os seus animais e descer para o Pantanal, né? Alguns conseguiram fechar em curral e outros tiveram que vender. Ou seja, limou um pouco da oferta naquela região, né? Agora as chuvas voltaram, espera-se alguma expectativa, mas não é algo que vai voltar aí a ter animais à vontade naquela região, né? Com a expectativa também de que o consumo que possa ser esperado no feriado de carnaval possa desafogar os estoques das indústrias e voltarem às compras aí depois do carnaval com mais força. Bom, vamos esperar. Notícias da Agrícola acompanha isso diariamente. Por enquanto, vamos dar uma olhada na B3 de hoje. O fevereiro, o março, o abril, tudo zerado aqui sem negociação na minha tela. E o maio a R$ 150,50, com uma pequena alta de 0,03%. O CPEA, boi gordo média São Paulo ontem, R$ 149,70, também com uma pequena alta de 0,03%. Notícias Agrícolas fica por aqui aguardando a sua permanência conosco, porque voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.